Senhor, louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem ela fala exatamente sobre uma coisa que acho que Deus tem falado com a gente, vai falar sempre, né? Todo dia, desde o princípio dos tempos até o final dos tempos, Deus e o Senhor vai falar conosco sobre a redenção. Precisa ser falado, porque muitas vezes o que não é repetido não é lembrado, né? Então, a gente precisa ter sempre em mente para a gente poder caminhar. O que significa redenção? Né? Redenção, no dicionário, é o ato de redimir, ou é o preço de um resgate. Então, a gente pode pensar a coisa mais simples de um resgate é um sequestro, certo? Alguém ser roubado, e aí você vai e você dá o preço que o sequestrador exige. E aí você reave o que foi tomado de você. Mas, na verdade, o detalhe é que você reaveu algo que foi tomado de você. Né? Já era seu, certo? Já tinha pertencimento a você e você tem que pagar de novo para tomá-lo. O grande detalhe, irmãos, é que nesse caso, mesmo tendo acontecido toda a questão da queda e entrega do homem, a nossa dívida não era para com a outra pessoa, a nossa dívida era para com Deus. Né? Então, ele pagou o preço para si mesmo, para quitar a dívida consigo mesmo. Né? Porque a gente não tem dívida para com o diabo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muita consciência da nossa vida. Repete comigo, irmãos. Eu não devo nada, ao diabo. O diabo não tem poder nenhum sobre a minha vida. Irmãos, isso é uma verdade. Verdades foram feitas para serem declaradas, certo? Por quê? Porque a declaração da verdade é uma verdade. Eu estou reafirmando alguma coisa que já existe e não vai mudar. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque uma das coisas mais importantes para a gente conseguir caminhar é a gente ter uma consciência boa. Num relacionamento com uma pessoa, se eu tiver uma sensação de dívida para com a pessoa, eu estou muitas vezes não falando para a pessoa que a pessoa precisa ouvir. Porque eu tenho algo que como se eu tivesse em dívida com a pessoa, então a sensação é que a pessoa tem um poder sobre mim. Vocês já sentiram isso alguma vez? Quer ver a coisa mais simples que você tem? Você faz uma besteira com seu pai. Quem já fez isso aqui? Eu fiz várias, minha mãe está ali para provar. Né? Quando você vai conversar com a sua mãe, mesmo que você esteja do ponto de vista certo, por você ter feito a besteira anterior, você consegue argumentar direito? Você tenta, não tenta? Mas parece que tem sempre alguma coisa na tua mente que está trazendo, olha, você tem falha aqui, ó. Não é isso? Exatamente a mesma coisa para com Deus, entendeu? Só que Deus não traz essa memória na nossa mente. E nem nós mesmos também trazemos essa memória na nossa mente. Mas existe um acusador. Não existe um acusador? Então, o acusador, o trabalho dele, o que ele gosta de fazer, na verdade, é me acusar para mim mesmo e me acusar diante de Deus. Né? Aquele cara chato, fala, ó, tá vendo o que você fez? Aí ele chega para Deus, chega e fala, ó, Deus, ele fez isso. Esse é o que ele faz bem feito. Né? Irmãos, mas qual que é o processo que Deus nos separa disso, nos prepara disso? Trazer à memória o que significa a redenção. Amém? Amém? Amém. Amém. E o que que é o caminho para a redenção, irmãos? Como é que é o caminho que eu consigo me aproximar de Deus? Também é isso, mas é pelo perdão dele. Porque ele me perdoou, eu posso me aproximar. Então, irmãos, eu quero uma coisa que eu aprendi. O perdão foi dado. Uma coisa é quando eu não sei se eu vou ter perdão ou não, eu peço perdão. A outra coisa é quando o perdão foi dado, eu recebo. Os irmãos entendem a diferença disso? Então vamos supor que eu tenho um problema com a minha mãe. Eu fiz uma grande besteira com ela e eu tenho um problema, e eu acho que é uma besteira muito grande. E mesmo eu confiando no amor dela, eu não tenho certeza se eu vou ser perdoado ou não. Certo? Então eu tenho que chegar para minha mãe e falar: mãe, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Chama confissão. Não é? Aí eu tenho que virar para ela e falar assim: mãe, a senhora me perdoa? Ela pode fazer o quê? Não, ou sim, certo? Eu não tenho a certeza do perdão. Agora, e se eu chego para minha mãe antes da confissão, ela fala assim: Paulo, você está perdoado? Eu preciso me confessar? Preciso. Mas eu preciso pedir? Eu preciso receber. A diferença é: mãe, eu fiz isso, isso e isso, obrigado pelo perdão. Porque foi dado, irmãos. Entende? Entende a diferença, irmãos? Como é... Senhor Jesus. A gente vai fazer um exercício aqui, irmãos, sobre isso. Então a gente vai fechar o olho, aproximadamente uns 30 segundos, tá? E eu peço ao Senhor que o Senhor traga na nossa mente tudo aquilo que vem nos acusando a semana inteira, tá certo? E no final dos 30 segundos, todos nós vamos repetir a mesma coisa comigo, tá bom? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos repetir comigo agora. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu precioso sangue que me perdoou de todo o pecado. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Amém. Sentiram diferença ou não? Teve alívio interno, irmãos? Quem sentiu alívio interno? Amém? Irmãos, esse é a aplicação do bálsamo. Não tem a mirra que foi falado na mensagem? Não era? Fazia parte de um óleo composto, que era um óleo de unguento, que é usado para cicatrização de feridas. Quando a gente aplica um unguento, a primeira coisa que você sente na ferida é um alívio. Dói, arde, fica cutucando. Então, assim, essa obra morta na minha cabeça tem o efeito de um espinho que fica me cutucando. Não é? Mas o sangue do Senhor, seu filho, me purifica de todo pecado. Irmãos, por isso que o Senhor fala: purificará a nossa consciência das obras mortas. Isso me dá liberdade. Entende, irmãos? Liberdade de chegar diante do Pai e poder me relacionar com o Pai sem peso. Conversar com o Pai sem estar com a cabeça curvada. Irmãos, nós nos curvamos ao Senhor, mas Deus vai nos querer de pé. Alguém já consegue correr de cabeça baixa? Vocês conseguem? Você consegue jogar tênis de cabeça baixa, Felipe? Consegue. Se você não tiver com a cabeça alta numa posição adequada, você consegue chegar numa bola? Não consegue. Irmãos, é assim conosco. A redenção é essa aplicação eterna. Irmãos, é eterna. Irmãos, e tinha que ser eterna. Tinha que ser eterna porque não era só para mim. A redenção é para toda a criação. Ela começa no homem. Você está entendendo, irmãos? Mas ela vai terminar em toda a criação. Porque existirão novos céus e nova terra. Deus não vai destruir a terra e fazer uma outra. Deus vai pegar essa terra que ele já criou e ele vai fazer uma nova, dela mesma. Irmãos, é isso. Esse sangue eterno que o Senhor ofereceu, e eu quero, aqui vamos ler Apocalipse 13:8, por favor. Rapaz, esse celular é uma boa, né? Como é rápido isso aqui. Não é? É rapidinho, né? Vamos ler a parte depois da vírgula, né? Ele fala assim, adorar Luão, todos os que habitam sobre a terra, mas eu quero ler esse aqui. Aqueles cujos nomes não foram escritos, aí pausa aqui, ó. Agora aqui a gente vai dar ênfase. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Desde a fundação do mundo. Quando que Cristo morreu, irmãos? Quando que Cristo morreu? O que está escrito aí? Então, desde quando que o perdão foi dado para nós? Quando que a redenção foi feita? Desde a fundação do mundo. Deus consumou no tempo determinado por ele. Então, no tempo que ele determinou, ele consumou. Ou seja, ele realizou. E, ó, irmãos, é uma coisa impressionante. Porque você imagina se Deus tivesse realizado essa redenção na eternidade, na invisibilidade? Sem referência. Perfeito, Mário, é isso aí. Não tinha referência. Nós vivemos num mundo, irmãos, que ele tem duas dimensões, pelo menos, a visível e a invisível, né? Fora as questões, dentro da divisão visível, a gente tem várias outras dimensões, mas o mundo é dividido em dois mundos. É o mesmo, é uma realidade igual, mas ele tem uma realidade visível e uma realidade invisível, que nos circunda, é tão real quanto, né? Que o que Paulo fala, nós atentando para as coisas que não se veem, que são eternas. Não as que se veem que são temporais. Você imagina se Deus tivesse feito o sacrifício na invisibilidade? Você concorda comigo que todos os anjos, principados e potestades teriam visto, mas eu não. Mas, irmãos, quando algo acontece na visibilidade, todos veem, eu e todos os principados, potestades e todo o universo. Então Deus, irmãos, levou o filho dele num monte, certo? Numa região extremamente alta, colocou ele numa cruz e expôs ele como sacrifício durante 6 horas. 3 primeiras horas em libação, 3 segundas horas como recebendo o pecado da humanidade. O Senhor foi exposto 6 horas, pendurado sobre o madeiro. Deus mostrou ao universo inteiro, ele mesmo exposto numa cruz. E ele morreu. Mas, irmãos, ele ressuscitou. Aquela que fala do Espírito Eterno, né, 9:14, fala, né, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus. Ele poderia falar assim, não poderia? Muito mais o sangue de Cristo, que por ele mesmo se ofereceu sem mácula a ele mesmo, não poderia? Quem é Deus? Não tem um versículo que fala assim? Jesus Cristo, este é o Deus único, o Deus verdadeiro e a vida eterna. Não tem um versículo que fala assim? Tem outro versículo que fala assim, e ele se tornou o Espírito que dá a vida. Não caberia muito bem nesse versículo? Caberia, irmãos. Mas Deus sabe por que ele colocou o Espírito Eterno. Porque ele levou o Senhor para a eternidade. Irmãos, eu estava pensando, né, eternidade, né? Como eu vou falar de eternidade? É que ele tem um diagrama muito bonito aqui no Fundamentos da Fé Cristã, que mostra, né, aquela argola com um círculo, né, e vários encraves, que são as marcas, né, que passam pela eternidade. Mas eu andei pensando em umas outras formas. Vamos ver se parece que ficou mais claro para mim. É, irmãos, o tempo é finito, concorda? Certo, Nelson? O tempo é finito. Então, o tempo ele tem um início e tem um fim, certo? A eternidade, ela não tem início e não tem fim. Tudo bem? Proporcionalmente, seria eu sentado no meu sofá assistindo um filme. Concorda? Eu, olhando o filme, eu tenho total domínio se eu quero, durante o filme, começar do começo, começar do meio, começar do fim, voltar no começo, voltar no fim, voltar no meio. Tô falando besteira, né, Sônia? Tô falando besteira? Não, é isso mesmo. Não é? Irmãos, a eternidade, para Deus, é Deus olhando o tempo como se fosse um... Que é o que ele fala, né? Para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, e mil anos como a vigília da noite que se passou. Então, a eternidade é isso. E o que, que Deus fez, irmãos? Deus pegou um personagem de dentro do filme. Na verdade, fez mais, né? Ele saiu da cadeira, ele entrou no filme, ele criou o filme inteiro, estrelou o filme, fez o ápice do filme, fez o clímax do filme, ele sai do filme e fica olhando de novo. Sentado de novo na poltrona dele. E ele continua dirigindo o filme, irmãos. Amém? E ele poderia ter feito algo do tipo, eu vou oferecer a vocês coisas, né? Então, por exemplo, existe uma situação com fome. Eu posso ir no supermercado, certo? Existem pessoas com fome. Eu posso pegar os suplementos do supermercado e eu posso levar até as pessoas, não posso? Certo? Eu posso pegar a água de um rio, envasar ela e levar até as pessoas, não posso? Posso, não posso? Irmãos, Deus não fez isso com a gente. Deus nos tirou do filme e nos levou para sentar com ele no sofá. Deus me pega e pega você com fome e ele coloca a gente dentro do supermercado. Dentro do restaurante. Irmãos, Deus nos leva para não simplesmente nos pega e nos dá uma ou duas garrafas de água. Ele nos leva para a fonte do rio. Irmãos, é isso que o Senhor fez. O Senhor nos transportou para a eternidade. E não tem um versículo que faz assim? E nos assentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Não tem um versículo que fala assim? Então, aonde que eu e você estamos hoje? Sentados. Aonde, irmãos? Na eternidade. Por isso que nós temos acesso irrestrito e continuamente e a todo momento e a toda a eternidade ao sangue do Senhor, que nos purifica de cada pecado. Irmãos, a gente às vezes não entende o que significa isso. A gente não entende. Por isso a importância das declarações, muitas vezes, para a gente voltar a entender. A gente vai começar a declarar algumas coisas, tá bom? E a gente vai fechar os olhos e vai começar a declarar, tá certo? Os irmãos repetem comigo, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o único, onisciente, onipotente e onipresente. Tu és santo. Tu és meu Pai amado. Amém? Mudou ou não mudou? Irmãos, nós não fomos transportados, nós já fomos, mas a névoa dos nossos olhos sai. A névoa ao nosso redor, da onde a gente está, sai. Irmãos, porque Ele é tudo isso, agora a gente vai fazer umas declarações em relação a nós, que o Senhor fala que nós somos. Amém? Amém. Senhor, porque Tu és, eu sou. Filho de Deus, filho amado de Deus, eu sou santo, eu sou irrepreensível, diante do Senhor. Irmãos, quem falou que eu sou irrepreensível? Quem falou? Está escrito aqui na Bíblia? Está escrito? Não? Para sermos santos e... Mas o que, que ele... Mas ele fez algo para nós sermos santos e irrepreensíveis. Não foi o que eu faço para ser irrepreensível. O que, que ele fez? Pelo seu sacrifício, não é isso? Pelo seu sangue, pela sua redenção. Não fala assim? Nos fez santos, nos fez santos e irrepreensíveis. Irmãos, muda ou não muda? Muda. Mas veja bem, irmãos, nós não mudamos a realidade. Nós declaramos a realidade. E por que é realidade? Muda a minha vida. Porque Ele fez. Não tem? Irmãos, qual que é o grande problema que a gente tem em relação às situações? Nós vivemos em um mundo que as pessoas querem dizer que existem incertezas. E as pessoas, de um modo geral, não as pessoas, mas esse cosmos, né? Ele quer mexer com bases fundamentais da humanidade. Então, hoje nós vivemos uma sociedade volátil, ou como alguns pensadores falam, uma sociedade líquida, né? Relações líquidas. Daqui a pouco vai virar vapor, não vai virar nem mais líquido, né? Tá. Sólido, líquido, vai ser gasoso daqui a pouco, né? Alguém vai inventar isso aí. Então, se inventarem, foi eu que falei primeiro. Senhor Jesus. Amém? Mas o que, que nós vivemos? Nós vivemos uma situação que as pessoas querem dizer que a gente não tem estabilidade. Certo? E de certa forma, irmãos, isso é uma verdade. Nós não temos garantia das coisas, a não ser do que o Senhor falou. Porque Ele falou assim, eu velo pela minha palavra para se fazê-la cumprir. Então, o que Ele falou, nós temos garantia de que tudo que Ele falou vai se cumprir. Da forma como Ele falou que se cumpriria. Ele é imutável. E por Ele ser imutável, irmãos, nós temos a garantia da nossa redenção, e essa redenção o Senhor levou para a eternidade, para que nós tenhamos garantia de estar com Ele. Não tem um versículo que fala assim, não tendo por ninguém a maior para que jurar, jurou por si mesmo. Quem que é o mais imutável do universo? Ou o imutável do universo? Ele mesmo. Então, eu estava pensando em questão de leis, né? Se eu escrevo uma lei agora e dá um tempo, as questões mudam, a lei, muitas vezes, ela é condicionada pela questão da sociedade. Alguém pode escrever uma lei maior, o senhor não fala isso? Vindo uma lei maior, ela anula a outra lei. Estou falando besteira, Felipe? Não. Agora, irmãos, e quando você coloca algo ou algo acontece por aquela pessoa? Então, vamos supor... tem uma invenção, certo? Então existe alguém inventa alguma coisa. Quem que inventou? Aquela pessoa. Enquanto a pessoa estiver viva, quem é a melhor fonte de informação da invenção? Hã? Ela. Não é? Ela inventou, ela descobriu, ela planejou, ela fez, ela executou e ela colocou a coisa em funcionamento. Quando ela morrer, eu vou ter que perguntar para as pessoas que tiveram mais próximas ou que tiveram mais contato com a invenção, concorda comigo? E se essa pessoa não morre? Quem que continua sendo a melhor informação sobre a invenção? Ela. Quando o Senhor ressuscitou dos mortos, irmãos, a lei do Espírito e da vida, que é a maior lei existente, concorda? Porque ela veio sobre a lei da morte, não foi? Ela está numa pessoa. Porque, irmãos, ele não falou assim, eu faço a ressurreição. O que, que ele falou? Então a lei está onde? Nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Então a vida está nele. Quem é a redenção? Ele. Então a redenção está em Cristo. Nele. E ele está vivo. E em Deus. E aonde estamos nós agora? Nos dois. Irmãos, então você está eternamente o quê? Eu quero ouvir, mano. E salvo. Fala comigo, irmãos. Eu estou eternamente vivo e salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. É isso que eu queria. Amém. Amém.